Bom dia e bem-vindos, caros ouvintes na RBS, Rádio Bienvenue de Strasbourg, 91.9 FM. Relembro que também podem ouvir a nossa emissão e interagir em direto, como sempre, através do chat do site internet da RBS, www.radiorbs.com.
Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bienvenue sur RBS 91.9, que vous nous écoutiez depuis votre poste radio ou par internet sur www.radiorbs.com, vous pouvez interagir en direct sur le chat.
Hoje é domingo, 19 de junho, e estão a ouvir a Voz de Portugal, como sempre, das 11h30 até à 1h, um programa proposto pela ACPS, a Associação Cultural Portuguesa de Estrasburgo, e animada hoje pela equipa Chama, Associação de Estudantes Lusófonos de Estrasburgo.
Nous sommes donc dimanche 19 juin et vous écoutez La Voix du Portugal, un programme proposé par l'ACPS, l'Association culturelle portugaise de Strasbourg, et animé aujourd'hui par toute l'équipe Chama, l'amicale des étudiants lusophones de Strasbourg.
À la locution, Sergio, accompagné de Laetitia.
Salut.
Voilà. Et Louise.
Voilà.
Au platine, on a Vitor, alias DJ Vitinho.
Voilà.
Alors, elle n'est pas loin et elle viendra tout à l'heure nous parler de l'élection de Miss Portugal Alsácia, c'est... Natalia. Avec nous aussi Lucia, qui vient découvrir la radio en tant qu'observatrice et que vous aurez probablement l'occasion d'entendre dans les prochaines émissions animadas pela Chama, que ce soit le dimanche matin, une fois par mois, comme aujourd'hui, ou tous les mercredis sur Lusophonie Attitude de 19h à 20h. Si vous aussi voulez découvrir la radio, et vous avez peut-être envie d'être animateur radio, vous n'avez qu'à contacter notre association. Alors pour nous contacter, qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire? Ils peuvent écrire directement à l'association Chama. Chama, Tout à fait. Et pour plus d'infos, vous avez toujours notre site http://cham.u-strasbg.fr. Hoje é uma emissão um bocadinho especial, porque vamos falar de Moçambique. E, aliás, quase todas as nossas músicas vão estar ligadas a Moçambique. Vão ter a ocasião de ouvir muita música moçambicana, mas também, como cada mês, on va parler de sport, d'actualité lusophone internationale de la semaine, de culture. Hoje também é um dia um bocadinho especial, porque é o dia da festa...
Da música.
Festa da música, hoje?
Hoje não. Não ouvi. Então é para terça. Eu já estou preparado, só hoje por isso que eu já quero dançar.
Hoje então o que é que é?
É o dia dos pais em França.
O dia dos pais em França. Então, nesse caso, podemos já desejar uma boa festa dos pais a todos os pais. On va bien sûr aussi parler de dons du sang, de Journée mondiale contre la faim, do dia de São João. Mais tout ça, ce sera après un petit peu de musique. Alors, DJ Vitinho, qu'est-ce que tu vas nous mettre? Lisa James qui a gagné les Worlds, je crois, au Mozambique.
Tu sais qu'il était nominé. Après, on va gagner, je ne sais pas encore.
Mais c'est du bon sens, c'est du bon sens.
Très bon.
Et vous êtes toujours en train d'écouter l'émission Voz de Portugal, com a equipa Chama, hoje. E então acho que é tempo de passarmos para a nossa rubrica... Ah não, ainda não, a nossa rubrica cultura é um bocadinho mais tarde. Eu acho que devíamos falar primeiro de doadores do sangue. Porquê, Luís?
Havia um dia dos doadores de sangue, não é?
Yeah.
Nesta semana.
Sim, foi o 14.
C'était le 14 de juin, 14 de juin.
C'est sa fête.
Et en quoi ça peut être intéressant de dire un dia mondial du doador de sang? Ah, je vous pose la question. Je suis terrible.
Oui, je te remercie.
Des gens ne connaissent pas encore le don du sang, peut-être?
Parce qu'il y a une pénurie de sang, ils en manquent.
Exactement.
Ils en manquent pour sauver des vies.
Je pense que vous avez tous les deux raisons. Et puis c'est une manière aussi de remercier tous ceux qui chaque année régulièrement donnent leur sang. Parce que je rappelle que ce qui est important, c'est de donner régulièrement son sang. E estou aqui a lançar uma chamada a todos os lusófonos que estão a ouvir-nos. Se têm uma saúde boa, aproveitem. Vão ter aqui, seja em Estrasburgo ou noutros centros de sangue. Aqui em Estrasburgo, como é que se chama o centro?
O Etablissement Français du Sang.
E onde é que fica esse?
Na rue Spielmann.
Spielmann, é isso mesmo. Então, podem ir lá todos os dias, está aberto toda a semana, das 8 até às 19 horas, se não digo estupidezas. Estou a verificar aqui. Não encontro a minha folha, não faz mal. Sim, podem ir dar então o sangue. Aproveitem, porque o vosso sangue pode salvar vidas. E assim fariam parte da porcentagem das pessoas que dão o sangue. Relembro que no Brasil, por exemplo, só 2% da população dá o sangue e eles também precisam muito. Então aproveitem que estão aqui em França e podem dar o sangue. Se estiverem em Portugal durante as férias, o que é que podem fazer também?
Eu tenho uma pergunta.
Se estiverem em Portugal,
sim.
O que é que podem fazer também? Depois. Primeiro eu.
Podem doar sangue, não é?
Exatamente. Aproveitem, estão de férias.
Sangue, então.
Doam sangue.
Eu tenho uma pergunta.
Vai, faz a tua pergunta.
Quais são as condições para doar?
Ah, isso é mesmo muito complicado. Porque foi ver, tipo, tens uma folha que vai te enviar o coisa de sangue. Mas é mesmo muito, muito complicado. Tipo, tem uma coisa a ver com o facto de ter ido ao dentista. Se faz 2 semanas ou 3 meses que foste ao dentista e teves problemas com o dente, não podes dar sangue. São coisas mesmo complicadas.
Então, qualquer pessoa que vai ao dentista cada 2 meses, se faz favor, você já escapa. Os outros não. Há um limite de idade ou não?
Eu acho que é a partir das 18 anos, não é? Dos
18 anos, 18. Sim.
Sim.
Maior idade.
É normal, é sempre
assim. Mas depois depende dos países. Uhum. Que a idade limite depende dos países. Tipo, em França acho que é 70.
Uhum. Bom, mas também anos. Tem a ver com a saúde.
Sim, mas quer dizer, depois nem a esperança de vida é diferente em cada país. Tipo, na Angola, as pessoas morrem cada vez mais cedo. Por isso não vai ser 70 a idade limite. Vai ser mais por volta das 40, ou talvez não há.
Mas há outras pessoas que não podem dar o sangue. Eu lembro que por exemplo, os homossexuais não podem dar o sangue. Os que se drogam, claro. Se estão a drogar-se atualmente.
Não, mas é também as pessoas,
esperem um bocadinho.
Doentes ou contaminados.
Ou as pessoas que tiveram tipo uma operação, também. Que precisaram receber sangue de outra pessoa, normalmente não podem dar.
Tem de esperar também um tempo.
Não sei se é, porque não, acho que não podes. Não tem nada a ver com o tempo.
Acho que deve haver um tempo, não
quer
sei
dizer,
quanto tempo.
Depende.
Ah, um ano, ok.
Relembro que podem interagir connosco aqui no nosso chat, já temos aqui pessoal. Aproveitem. E é como já dissemos, aproveitem para dar o sangue cada vez que tiverem a possibilidade. Se não gostarem da pequena merenda que é oferecida depois do fato de dar o sangue aqui em França, podem sempre ir para a Alemanha, que, se não me engano, na Alemanha eles até pagam a vossa doação. Por isso, não podem dizer que não, ou em França, ou em Portugal, ou no Brasil, ou na Alemanha, aproveitem e deem o sangue. Pode salvar vidas. Uma pequena música, talvez? Então, o que é que vamos ao mesh? Moçambique.
É Moçambique, sempre Moçambique hoje.
Uma dedicatória especial para a Esther, se ela está a ouvir.
Dá-me a dubling. Cá estamos nós ainda na RBS 91.9 FM.
Sempre com boa música.
Sempre. Hoje Moçambique, dia da independência de Moçambique e dos pais. Vamos continuar? Vamos passar para a rubrica cultural, não é?
Eu acho que podemos passar para a rubrica cultural. Digi Vitinho! E então, a nossa rubrica cultural, hoje vamos falar então da independência de Moçambique. Digam-me lá, a história de Moçambique, pelo menos com os documentos que temos, começa quando? A que época? Algum de vocês sabe?
Talvez.
Com esta
pergunta,
1975. A história de Moçambique começa muito antes.
A história talvez muito antes, então.
Tu já estás no dia da independência.
Sim, eu já estava mais
avançado. Tem uma história
avançado.
Tão recente, então. Deve ter coisas mais então. Antigas.
Bem, a história de Moçambique começa muito antes, começa no século X, pelo menos a história que nós temos a nível de escrita. Claro, pois. A história de Moçambique começa
um
bem
antes,
mas bom. Aqui temos então informações. Entre o século X e XIX, claro, existiram no território que atualmente é Moçambique vários estados bantus, ok? Então, o mais conhecido sendo o Império dos Monomotapas, o Monomotapa, ok? A penetração portuguesa em Moçambique só começa no século... Em que século começa a penetração portuguesa? Ah, este silêncio...
Eu
silêncio
sei,
de ouro,
eu não sei. Eu prefiro ouvir que dizer as negras.
Tem uma pequena ideia, talvez, Letícia? Quando é que começa...
Qual era a pergunta?
quando é que os portugueses
não
chegaram a Moçambique?
Não sei, deve ser sim, mais ou menos isso.
Sim? Século XV. É um bocadinho cedo, eles só chegaram 16. No século XVI. Sim, senhor.
Okay.
E quando é que Moçambique se transformou numa ocupação mesmo militar portuguesa? Uma ideia? em que século ou até uma data?
Um especialista de história de Moçambique.
17.
Ainda não, é muito cedo.
19.
No século XIX, sim, no fim do século XIX, exatamente, em 1885, relembro que a África foi partilhada pelas potências europeias e que nesse momento Portugal começou então a ocupação militar do país. E foi no século XX que começou mesmo uma administração colonial. A Guerra de Libertação durou quanto tempo? Então, ela acabou então em 1975. Oi. Isso, ok.
Que perguntas difíceis mesmo.
Mais ou menos 10 anos ou uma coisa assim.
10 anos, exatamente. 10 anos de guerra de libertação de Moçambique. E qual foi o evento que marcou mesmo essa passagem para a independência? Um evento português, do qual falámos também no mês de abril.
Deve ter a ver com a Revolução Portuguesa.
Exatamente, a Revolução dos Escravos. Alguém se lembra da data?
25 de abril.
25 de abril.
Claro.
Parabéns, 25 de abril de 1974. E então, um ano depois, em 1975, em junho, essa, a Revolução, a independência de Moçambique, então, teve o seu, para, como é que se diz? O seu máximo, o seu ponto culminante. Ok, e então, foi no dia, em que dia que foi então a independência moçambicana? No dia 25 de junho. Exatamente.
Pois, estamos no mês de junho, portanto, tem a ver com o mês de junho. Não vamos falar de uma coisa que não está a ocorrer
se
agora.
Se quiserem saber um bocadinho mais sobre essa revolução, eu convido-vos a ver, não sei se viram, um filme que se chama Costa dos Murmúrios.
Eu não vi.
É um filme bastante interessante. Podem encontrá-lo na Mediateca do Estrasburgo. Esse filme mostra um bocadinho como é que se foi a vivida guerra pela população que não estava diretamente a lutar. Então, a população estava dentro das terras. Okay? Moçambique, onde é que fica Moçambique?
É na África.
Em que parte da África?
A Madagascar.
Aham, ok, exatamente. Então, na parte este da África, no sul. Em cima da África do Sul. Já que toda a gente sabe agora que os moçambicanos estão a invadir a África do Sul. E até a primeira dama da África do Sul, já dissemos também muitas vezes, é uma moçambicana. A antiga primeira dama, que ela foi que é a mulher do...
Agora é a mulher do...
Presidente.
É isso. Mas agora é do Mandela.
Muito bem. Continuamos depois com a segunda parte da cultura e passamos outra música, sempre bom som aqui na Voz de Portugal. DGVT, perto, perto, Ivo Mael. Aqui estamos na Voz de Portugal, animada pela equipa Chama, Luís.
Relembro que vocês podem deixar dedicatórias. Número 03-88-10-94-93.
Aproveitem que é dia dos pais hoje.
Se vous voulez se dedicar pour les pères ou pour autre personne.
Aujourd'hui, on n'accepte que les pères.
Non, c'est vrai, moi, justement.
Que pour les pères, alors je rappelle juste le numéro, le 03-88-10-94-93. Laetitia.
Bon, alors moi, je n'ai pas téléphoné comme je suis là, mais j'aimerais bien faire une dédicace. Alors, déjà, bonne fête, papa. Hein? Même si je lui ai déjà dit hier soir à minuit une.
Ah, bah, attends. Dans ce cas-là, on va tous le faire ta main.
Voilà.
Boa festa, pai.
Boa festa, pai.
Comme ça, on n'est pas en reste.
Et ensuite, juste une autre dédicace pour ma sœur, qui est en plein dans les révisions du bac, qui a déjà commencé la semaine dernière. Alors, je lui dis bon courage et n'oublie pas, mercredi, c'est fini.
Força, vai ter um 16.
No mínimo.
No mínimo, acho que vai ter mais.
Et donc, on a une pensée pour tous les bacheliers.
Ouais,
on est passé
par là.
Ouais, voilà. Maintenant c'est fini. Voilà.
Si nous écoute,
ça sera loin, ça sera bien.
Si nous écoute, vous coupez immédiatement la radio, vous retournez étudier.
Exactement. Hein.
Maintenant c'est leur pause.
Alors ça va.
Ça parle d'un problème. Une pause, quoi.
Quand même, ils ont le droit de manger, les pauvres.
Quoi, t'as.
Bon, on va peut-être continuer alors sur Dia de Saint-Juan, dans sa partie culturelle. Laetitia, o que é que podes contar sobre o dia de São João? Eu não conheço nada dessa festa.
Qual é a origem desse dia?
Normalmente o dia de São João é o 24 de junho. Mas no início era no dia 21 de junho, era uma festa pagã. E era no solstice de verão. O solstice de verão é o dia mais...
longo do ano.
doan.
Ah, e quando nós festejamos, já festa da música.
É isso mesmo. Mas no início era uma festa pagã onde as pessoas faziam um grande fogo para, como dizer, era para purificar a noite das bruxas e espíritos maus, ou coisa
assim. Uma forma mesmo de passagem da primavera até o verão.
Era mesmo isso, era tipo, o inverno acabou, agora vamos é o passar, verão, vamos sim. passar com a luz e coisas assim, então fazia um grande fogo.
Alguém já foi para uma festa de São João desse tipo, desse género?
Sim, mas agora modificou, porque a coisa é que...
Isso era depois... antigamente.
Não, mas continua.
Sim,
fazer tipo,
sim, de fazer para... fogos, continua.
Sim, ainda existem várias aldeias, existe em França.
Existe em Portugal, também no Brasil e em França também. Por exemplo, aqui em Estrasburgo eu sei que em várias aldeias continuam a fazer um grande fogo. Depois também em vários bairros de Estrasburgo, não é preciso sair numa aldeia. E depois é sempre uma pessoa tipo... o presidente da câmara, uma coisa assim, que vai acender a fogueira.
Que boa.
É tipo uma honra, uma coisa assim, de ter o direito de
acender, é mais ou menos. Representante da aldeia.
Então as pessoas depois fazem uma grande festa, comem, dançam e coisas assim.
Eu lembro que havia uma tradição também de saltar por cima do fogo.
Sim, isto era para os casais, tipo, por exemplo, que estavam tipo, a namorar, que estavam casados, ou coisa assim, e normalmente era para... intensificar o amor. Tipo, se consegues assaltar e que não te queimas, é bom sinal.
Vamos todos sentar.
Não, mas normalmente não é saltar quando o fogo está muito aceso, é quando está no fim, nas cinzas.
Isso é fácil.
Vamos intensificar o nosso amor para a língua portuguesa.
Intensificar a chama. Isso mesmo. Mas então, o que estamos a dizer? A coisa é que agora o dia é o dia de São João e já não é no 21 de junho, mas é no 24 de junho. Então foi a igreja que não gostava muito das festas pagãs, claro, e então modificou isto e é para celebrar o dia do nascimento de João Batista.
Ah, ok. Então, deram alguns dias, nascimento de São João Batista. Okay.
Então, em Portugal, esta festa é mesmo muito importante no Norte. Por exemplo, eu sei que é muito importante para o Porto e para Braga. É uma noite onde as pessoas vão sair à rua, também há fogueiras, não é só aqui, e depois vão comer sardinhas. Não sei porquê, não? Mas vão comer sardinhas.
Não há uma tradição também de...
da pesca?
Martelo.
Pesca.
A tradição dos martelos.
Eu não sei. Que...
Não sei o que é que tu tens hoje, mas está completamente...
Não, mas é normal, tipo, se comes sardinha à noite, sardinha assada,
eu estava a ver
pescar.
O gesto de pesca. O que é isso? Não é pesca?
Ok, e estava a falar dos martelos. Não há uma tradição de martelos lá no Porto? Oh, não, é em Porto ou é em Braga? Tenho uma dúvida. Alguém sabe?
Se calhar nos dois.
Nos dois. Vamos aqui pedir a ajuda, talvez, dos nossos auditores. Podem ligar para o 03 88 10 94 93 e dar-nos umas dicas. O que é que se passa então com essa tradição dos martelos em Portugal?
Mas também pode ser uma tradição no Brasil, no Moçambique, ou Angola, Macau, coisas que não conhecemos.
E claro, podem também interagir, como já estão aqui a fazer várias pessoas, no chat da RBS, www.radiorbs.com.
Então vocês conhecem alguma música de São João?
Música de São João. Alguém conhece uma música de São João? Alguém está previsto?
Eu lembro, quando era pequeno, tinha uma música assim, lá em Portugal. Santo Antônio já se acabou, o São Pedro vai começar, São João, vai dar um balão para eu.
Oh, Lúcia, parabéns, parabéns. Eu não conhecia essa canção.
Eu também não.
Mas eu acho que na emissão da próxima quarta da Lusofonia Atitude vamos ter músicas de São João. Está previsto que é a temática do dia. Muito obrigado, Lúcia. Eu acho que vais ficar mesmo no nosso programa para animar, porque com a tua voz seria uma vergonha perder uma animadora do teu género. Bem, uma pequena música talvez.
Sûr,
antes de passarmos para a tour,
on continue avec la musique de Zambican, donc avec toujours Michel James, parce qu'on l'aime bien, c'est bien.
É que é uma música muito especial.
É uma música especial, porquê, Luís?
Que canta sobre o tráfico das crianças. O
tráfico das crianças.
E denunciou muitas coisas na canção.
A canção se sobre
o tráfico. Amiga, mamãe, papá, denuncia.
Venons d'écouter Lisa James et sa chanson Stop Traffic.
Et tout de suite, je vais introduire Serge et Louis qui vont nous présenter l'actualité de la semaine.
Jingle. Non, pas jingle aujourd'hui.
Tu veux que je te
on a failli
un
piéger
jingle,
notre DJ Viting là.
On peut le chanter.
Alors on le chante peut-être.
On va essayer de le chanter. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé. Comment c'était déjà le jingle?
Ah non, mais le jingle
de l'actualité, on peut pas le chanter. Hein. Portugal, sauf si t'arrives à faire des.
Guinée-Bissau, Mozambique. Actualidades.
Actualidades.
Los Angeles.
Non, mais é melhor não cantar, não fazer nada e começar.
Eu acho que é melhor.
Então, uma atualidade interessante foi também esse Dia da Criança Africana.
Sim.
Luís, queres falar um bocadinho disso?
Sim. Tá. Foi com a Crides em São Tomé e Príncipe. A Associação Acredites, que comemora o Dia Mundial da Criança Africana. E, em fait, c'est une association qui a invité pas mal qui a cherché des enfants des rues dans divers pays lusophones et qui les ont ramenés à Saint-Thomas-et-Principe pour les installer dans des centres. Et ils ont fait des journées spéciales concerts, des défilés, et ils ont fait aussi des reportages pour leur montrer que dans d'autres pays, il y avait... il y avait des enfants qui avaient aussi des difficultés et comment ils ont réussi à remonter la pente, en quelque sorte.
Mm-hmm. Et je crois que ce sont tous les pays africains qui participent à ce Dia Mondial de la
Criança Africana. Il y avait un pays d'Asie, je n'ai pas mentionné encore. Mm-hmm. Je pense
à autre. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que, no âmbito desse evento, Moçambique, para falar um pouquinho aqui de Moçambique, organizou duas semanas intensivas de mobilização através dessa pergunta da criança africana e começou já no 1º de junho, porque no 1º de junho tínhamos falado disso na Lusofonia Atitude, o que era o 1º de junho, alguém se lembra?
Dia Mundial da Criança.
Exatamente. Vamos passar talvez para Portugal. O que é que se precisa passar agora, atualmente, em Portugal? Qual é a grande novidade em Portugal? Alguém tem uma ideia?
Um novo governo?
Um novo governo, sim senhor. Um novo governo feito de técnicos e o senhor presidente, Cavaco Silva, pede um voto de confiança da população portuguesa. Isso para sair da crise em Portugal.
Para atacar a crise.
Exatamente. Podemos ter aqui um pensamento então para Portugal e esperamos que Portugal acabe por sair da crise, talvez durante o verão, com os milhares de turistas que vão ir para lá e todos os portugueses e outros lusófonos vão voltar para Portugal para gastar aí o dinheiro todo.
Vão todos este ano, vão todos.
Vamos todos, sim senhor.
Vamos passar para a Guiné-Bissau?
Sim, pode ser.
O governo obteve resultados positivos de contra-luta de SIDA.
Ai, boa!
E tiver novos meios para enfrentar e para ajudar os pacientes que estavam atentos, atingidos do SIDA. Desculpa.
Boa, é uma boa notícia.
Sim, que eles vão ter de vitaminas em plus e de medicamentos em plus para ter um melhor tratamento. E c'est le meilleur pays, c'est le pays en Afrique qui a les meilleurs moyens contre le SIDA. Mm-hmm.
Parabéns.
Boa notícia.
Não imaginava que estivesse tão...
O que é pena é, tipo, é só nesse país que está muito desenvolvido, quer dizer que nos outros ainda está...
Ainda menos, é.
Podíamos lançar um apelo, já que existe o CPLP e os acordos entre os países lusófonos, pode ser já com a impulsão desse país, qualquer coisa, para o futuro dos outros países lusófonos e depois para os países também africanos. Vamos lá ver. Acho que acabamos aqui a atualidade. Mas, não tens ainda
não
uma informação.
Foi rápido.
Queriam falar mais qualquer coisa.
Quer dizer, depois nos outros
talvez
países.
Angola.
Talvez nos outros países lusófonos, como no Angola e Moçambique, para o Dia do Mundial de Doas do Sangue,
sim,
há
é
várias
verdade.
Atividades. Uhum. E sensibiliza muitas pessoas para doar sangue.
Uhum. Então, mas, aconteceu qualquer coisa de interessante?
É só atividades e relembra as estatísticas. Non.
Statisch.
Agrandou-se E pronto, fizeram muitas atividades com a Organização Mundial de Saúde.
Então, os países os africanos, também participam deste dia importante dos doadores de sangue. Isso para promover a doação de sangue.
Não, mas isso é mesmo mundial.
É mundial.
Ainda bem que participam também.
Mas é sobretudo na África que tem falta muito sangue. Por isso, ainda é mais importante que nos países europeus. Já que nos países europeus é muito importante, mas na África ainda é mais.
Eu convido todos os auditores a ir para o Facebook da Chama para ver os pequenos vídeos de publicidade feitos pelos portugueses, mas também pelos brasileiros. Eu acho que vocês vão gostar, que alguns são cómicos. Pequenos vídeos muito curtos para promover também a doação de sangue. Aproveitem e divirtam-se com esses vídeos. Vamos talvez passar para o desporto?
Não. Ainda não. Olha, que o Vitor tinha uma novidade.
Ah, Vitor, desculpa. Eu estou mesmo com pressa com passar para o desporto.
Alors, cette unité démographique, donc Macao, serait la plus haute densité de population du monde, avec plus de quasiment 19 000 habitants au kilomètre carré, ce qui est quand même beaucoup, parce que ça la place loin devant le deuxième Monaco à 15 000 et Hong Kong à 6 000. Voilà, pour une superficie de 30 km², c'est assez impressionnant.
C'est incroyable. C'est notable,
ils vivent sous terre, par-dessus.
Je pense qu'il y a pas mal de gratte-ciel, sinon je ne sais pas où les mettre. Donc,
mais c'est même pour baixo da terre, é uma, ouais, é uma opção também boa. Ao menos não,
e ao
não
menos
tem calor.
É o fresquinho, pois é o que eu estava a pensar, é fresquinho.
Como nós na nossa cava da Associação, também estamos ao fresquinho, na universidade. Agora já estou com medo.
Agora tá já podes falar do desporto.
Já podemos passar para o desporto. Ok, então passamos para o desporto. Ai, jingle, perfeito.
Pronto, já estamos nós no desporto para falar da personalidade desportiva. E qual falar do desporto moçambicano, só podemos falar de uma pessoa que é um modelo para todos os jogadores da bola. Então, alguém tem uma ideia? Moçambicano.
Só conheço cantores agora.
É, quer dizer, é moçambicano, mas jogou para Portugal. Por isso.
Moçambique jogou para Portugal.
É um grande nome da bola.
Eusébio, não é Moçambique.
Eusébio.
É Eusébio?
E é.
Aí pensava que não era.
E é. E sim, nasceu em 1942 no Moçambique, na cidade de Lourenço Marquês. Quer dizer, chamava-se Lourenço Marquês, depois era Maputo.
Ah, mudou de nome.
Ah, então nasceu na capital.
Lourenço Marquês.
Muito bem, Letícia.
Mas ele ainda continua vivo? Apanhei-te! Apanhei-te!
Não é possível! Tu estás a fazer uma rúbrica e nem sabes se ele ainda está vivo!
Eu só fiz a rúbrica esta manhã, mas acho que está vivo, porque no ano passado.
Sim, tá.
No ano passado fui para o Brasil para fazer com o Pelé para ir para o estádio do Brasil e marcar.
Mas tens a certeza ou não?
Sim, tenho. Ainda está vivo.
Felizmente com a internet estamos aqui a verificar.
Não, mas...
O nome dele é Eusébio Ferreira da Silva. Então, começou a jogar aos 15 anos no Moçambique e foi logo recuperado, é assim que existe? Não sei. Para o Benfica, para os dirigentes do Benfica
pois,
do
Sporting. Claro. E tem uma estátua dele, incluindo...
Sim, que depois foi em 1960 para o Sporting Clube de Portugal e só jogou um ano. Depois o Benfica logo apanhou logo e pronto, ficou quase todo o resto do tempo no Benfica. E foi lá que ganhou muitos campeonatos e marcou muitos golos e que foi a faca que começou aqui.
E tornou-se mesmo super, super famoso.
Sim, começou mesmo a ser glorioso o nome dele. Foi quando jogou para a Copa do Mundo, na Inglaterra, onde são
66.
E onde o Portugal teve o melhor resultado. Acabou no terceiro lugar.
E eu acho que a Natália deve saber agora. O Eusébio continua vivo, claro.
Claro,
mas está, ainda está vivo. Eu estava a dizer que eu estava vivo, mas não estava com certeza. Não, por isso, não... era melhor não dizer nada.
Mas não podes fazer uma rubrica sem saber se a pessoa está viva ou não está. Não é normal.
O problema é que eu vou dizer qualquer coisa agora para clarificar as coisas. Eu, antes de vir para a rádio, eu não sabia que devia fazer desporto. Por isso, eu só fiz em 5 minutos... E eu acho que ainda fiz muito bem.
O nosso Luís é o nosso animador especializado aqui do desporto. Podemos pedir 5 minutos antes que ele faz uma rúbrica. Não há
problema. Encontrei uma sabicada que eu tive dificuldades.
Boa.
Vamos passar talvez para
vamos
para
uma ouvir música. Uma pequena música. Pode ser? Ah, acho que é uma música brasileira agora, não? Deve ser a... Ah, os famosíssimos Sandy Júnior.
E a pergunta é, ainda estão vivos?
Aham! Nas mãos da sorte, mais uma canção muito interessante a nível da situação das crianças também.
Sobretudo
vous êtes toujours sur RBS 91.9 et vous êtes en train d'écouter A Voz de Portugal, um programa proposto pela ACPS e animado pela equipa Chama. E agora vamos passar uma dedicatória.
Tenho uma dedicatória da parte de Melina para o seu pai. Feliz dia do pai. És o melhor pai do mundo.
Só podia ser. Melina, volta aos estudos. Vai estudar para o bacalaureado.
Deve estar na pausa.
Pois, deve estar na outra pausa. Porque sabes quando estás a estudar o bacalaureado? Tem várias pausas. As pausas é tipo quando estás a estudar e o resto do tempo é quando não estás a fazer nada.
Então, acho que seria bom falar um bocadinho do que vai acontecer no dia 22, não sei se sabem, no dia 22 acontece um evento mundial, alguém sabe, tem uma ideia?
Não é a Marcha contra a Fome.
É a Marcha contra a Fome, sim senhor Luís, boa memória, a Marcha contra a Fome que tem lugar todos os anos no dia 22 de junho. É um programa alimentar mundial das Nações Unidas, o World Food Program, WWF, que juntamente com os seus parceiros globais, a TNT e o Unilever, que preparam o Walk the World, o Marcha contra a Fome. O objetivo, claro, qual é o objetivo?
Sensibilizar as pessoas para pessoas que morrem de fome.
Exatamente. Sensibilizar e alertar para as carências alimentares e educacionais de crianças em todo o mundo. Isso para contribuir para o programa de refeições escolares do Programa Alimentar Mundial. A Marcha Global em Portugal. Portugal está associado nesse evento desde que ano? Alguém sabe? Tem uma pequena ideia?
No fim do século XX, talvez.
Yeah, boa. Estamos lá quase. Estamos lá quase. Um bocadinho mais tarde. Começou em 2004. Então já faz 7 anos que estão a fazer isso. E no ano passado, imaginem só, com a participação de 5 euros por cada participante a essa marcha, eles conseguiram angariar 50 mil euros em 2010, o que equivale, imaginem só, a 250 mil refeições servidas através desse programa de refeições escolares do WWF.
Mas estas refeições é para qual país?
E são para todos os países mais pobres do mundo.
Pois, também.
Sabendo que um dos objetivos da campanha de milênio das Nações Unidas é erradicar a fome e a pobreza extrema no mundo até 2015. Nos países em desenvolvimento existem atualmente cerca de quantos milhões de crianças com peso abaixo do normal? Alguém pode imaginar?
Deve ser muito.
800 milhões.
Felizmente, não são tantos, mas tens razão, Luís, há mais de 1 milhão de pessoas que não podem comer o suficiente no mundo. Isso foi em 2009, mais de 1 milhão. Exatamente. Imaginem só, nós estamos todos aqui a comer bem, temos aqui vizinhos, primos, lusófonos, que também não estão a comer bem. Que eles não estão a comer bem, com licença. Estava a falar, agora já me perdi nas minhas fichas. Sim, são 143 milhões de crianças com peso abaixo do normal. Ou seja, para reduzir também a mortalidade infantil, é preciso esse tipo de projetos, poder oferecer então essas refeições escolares, isso para melhorar a saúde das crianças. Isso também permite incentivar os países em desenvolvimento a manterem a escolaridade. Okay. É por isso que eles juntaram a realidade e tudo o que é refeições. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre essa marcha contra a fome, podem ir para o http://walktheworld.wfp.org.
Tens outras organizações?
É Walk the World.
Okay.
Em França, sabendo que a França não participa desse evento, mas participa depois, em muitas mais ações.
Quer dizer, contra a fome existe.
Sim,
o resto
tem associações e coisas assim.
O resto de cão, o bus, o autocarro.
Exatamente.
O problema também com essas coisas é o Dia Mundial contra a Fome, mas não deve ser só um dia que as pessoas vão dar dinheiro ou sensibilizar. É só que, por exemplo, sabemos que há várias associações aqui e podemos dar o ano todo. Não é preciso só, porque só dar uma vez por ano é só, ah, tá bom, é o Dia Mundial contra a Fome, vou dar e depois vou me esquecer. Também assim não dá grande coisa.
Mas tem razão, em França há outras organizações que permitem ajudar nessa questão.
Dos pratos contra a fome, das corridas contra a fome.
Sim, mas mesmo em França o mais importante é o Resto du Cœur, porque também dar muito dinheiro para os países desenvolvidos e coisas assim é muito bem, mas também tratar o problema que está no nosso país também é importante.
Sim. Exato, França tem outra forma de participar dessa temática. Portugal não tem os Restos du Cœur, que é uma particularidade francesa no mundo, que é muito boa, e os outros países talvez deviam tomar essa ideia e tentar.
Não, mas deve haver coisas parecidas. Talvez não tão importante a nível nacional, mas deve ter tipo associações, restaurantes ou coisa assim, que dão refeição durante o inverno e coisas assim.
Desenvolvidos deve ter.
Bom, para acabarmos com essa temática. Um pensamento para o Coluche, que permitiu a criação dos Restos du Cœur, para Portugal, então com Lisboa e Porto participam dessa marcha, para o Brasil também, com São Paulo, que participa também dessa marcha. Eu gostava de relembrar que essa questão da alimentação é muito importante para qualquer pessoa. Porquê? Porque a população mundial ela aumentou 2 vezes desde a criação da FAO, que foi nos anos 45. E vamos passar. Atualmente estamos a 6 milhares de pessoas.
Não,
e habitantes.
Já somos mais.
Já somos muito mais. E para os anos 2050, a estimação é de 9 milhares de pessoas.
Não. Em 2012 é o fim do mundo. Não vai haver problema.
Eu aconselho-vos a ver uma excelente reportagem que fez a France 3, que passaram na quarta-feira. Eles até falaram do Brasil. De França também, mas também do Brasil, foi o programa Pièce à Conviction. Podem ver até no site do France 3 ainda hoje ou amanhã, sem problemas. Porquê? Porque eles falaram então da situação atual a nível alimentar, com esse problema das grandes culturas exportatrizes de comida. Elles ont joué un rôle important dans l'appauvrissement des territoires des anciennes colonies. Pourquoi ? Parce que en prenant la place des cultures, les cultures traditionnelles de ces pays, ils ont remplacé par d'autres cultures. Oula, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec moi. Si, tout le monde est d'accord.
Si.
Et les anciennes cultures traditionnelles permettaient de nourrir la population. Alors qu'avec la colonisation, ils ont remplacé les cultures traditionnelles qui permettaient de nourrir la population avec des cultures qui allaient devenir les cultures qui allaient être importées dans les différents pays colonisateurs. Donc problème, tout à fait. Exactement. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans les pays touchés par la faim, ça c'est sûr. Mais dans les pays, justement, les anciennes colonies, cette prise de conscience, elle n'est peut-être pas encore totalement faite. Pourquoi ? Parce que ces pays, notre pays, la France, le Portugal, les pays européens, les États-Unis, la Chine aussi, qui en ce moment est en train de racheter les terres africaines, y compris les terres brésiliennes, ils en parlent dans le reportage, n'hésitez pas à le regarder. Eh bien, tous ces pays, ils sont en train de profiter du système. Ils profitent de cet état de fait. Et évidemment, si on veut supprimer enrayer en tout cas le phénomène en Afrique, par exemple, pour ne parler que de l'Afrique, mais il y a d'autres pays qui sont des développements et qui también éteignent ce problème de forme, il faut modifier complètement le développement de l'agriculture qu'on dit nourricière. Je crois que j'en ai fini pour cette question. Je vous invite à regarder le reportage qui était excellent.
C'est bon, là-dessus, nous en a parlé du reportage. On a eu le résumé, c'est plus la peine de regarder.
J'achète en partout. Vamos passar uma pequena música de Giritinho. Boa. Estão sempre a ouvir aqui o nosso programa Voz de Portugal, animado pela equipa Chama. Daqui a pouco vamos falar da eleição Miss Portugal Alsácia com a Natália, que esteve lá. Mas antes gostava de dar os parabéns à nova equipa Chama. Luís, podias falar-nos um bocadinho dessa nova equipa, da qual também pertences?
Sim, sim. Foi no dia 10 de junho.
Foi dia de Camões.
Sim. Então fui elegido uma nova equipa para o ano 2011-2012. E fui eu o presidente.
Parabéns!
Tu não sabias?
É vice-presidente, não sabe?
A Letícia, donc, é vice-presidente.
Continua sempre.
Sempre. Fez um bom trabalho, agora continua.
Mas vamos ter um direto com a segunda vice-presidente.
Sim.
Daqui a pouco.
Porque temos duas.
Joana, espero que estejas aqui a ouvir-nos, que nós estamos a contar contigo. Daqui a 5 minutos.
E estamos à espera do resultado também da
Miss Portugal.
Em direto, atenção.
Que a Joana participou, ainda não sabemos.
Foi a nossa representante de chama.
Também temos o Sérgio, o nosso tesoureiro.
Infelizmente.
O Vítor, secretário.
E a Sofia também, que não está hoje.
Já ouviram muitas vezes nas emissões de Forte Portugal.
E também temos a Natália, vice-tesoureira.
Foi fazer
e
as
daqui
contas.
Um pouco. Não? Lúcia! Eu já estou a recrutar as pessoas a ver quem.
Pronto!
Podemos até lançar aqui uma chamada. Aqui todos os nossos auditores, sejam pais, estudantes, se têm colegas, se têm filhos, colegas que estão a estudar atualmente em Estrasburgo, aproveitem, mandem-nos para a associação http://chama.u-estradvg.fr, a Associação dos Estudantes Lusófonos de Estrasburgo, uma das mais dinâmicas, a promover a prática da língua portuguesa, através da rádio, mas através também de muitas outras atividades, e também para promover as várias culturas lusófonas, sejam portuguesas, claro, mas também brasileiras, luso-africanas, lusófonas da Ásia, etc. Uns projetos, talvez? Umas ideias de projetos que estão a preparar para o ano?
Temos o Congresso das Aulas, temos muitas atividades, tipo piquenique, temos, continuamos a rádio.
Refeições também, acho que vi, hein? O Pô d'Acueil, a sétima edição do Pô d'Acueil.
Que desta vez vamos fazer com parrainagem.
Ah, para acompanhar os estudantes.
Sim.
Sempre comida no Pô d'Acueil, hein? Refeições brasileiras, portuguesas, angolanas, moçambicanas.
Não sei se lembrava, se ainda se lembra, que fizemos uma viagem em Coimbra e vamos preparar uma exposição.
Qual vai ser a temática dessa exposição? Qual vai ser a temática?
As tradições dos estudantes.
Ah, as tradições dos estudantes em Coimbra, então.
Em Coimbra, e acho que talvez vão fazer uma cooperação com as tradições aqui em Estrasburgo.
Vai ser interessante comparar as duas tradições. Como sempre, talvez desporto, imagino.
Sim.
Vão continuar com o futebol, com as corridas.
E Corso de Strasbourg, sim.
E correu bem este ano?
Sim. Acho que fomos tipo mais ou menos 10 pessoas da chama que corremos. Bom, não acabamos muito bem tipo nos primeiros, mas o importante é participar.
Quer dizer, o Sérgio, sim. Quase acabou no.
Achas? Não, olha.
Não, estava no
primeiro.
Não, mas é mesmo muito engraçado que podes ir com a família, com os amigos. Não é bem uma corrida para mesmo acabar no início, porque no início é tipo pessoas que só fazem isso, nota-se, já têm um vestido especial para ser aerodinâmico e coisas assim. Não tem nada a ver connosco. Mas é um ambiente convivial e coisas assim.
Como vai as músicas e...
Pois.
Eu estou a dar-me conta agora que ainda não falámos do nosso provérbio.
Ainda não.
Do dia. Tinhas um provérbio?
Eu?
Letícia, eu acho que tu tinhas.
Sim, eu tenho. Mas desta vez não é em português, é uma coisa francesa.
Uhum.
Porque se... Bom. O provérbio é... Jean et Jean se partagent. Então, quer dizer que antes falámos da São João, que é do 24 de junho, que tem a ver com o solstício de verão, e, à l'inverse, le 27 décembre, au moment du solstice d'hiver, c'est les jours qui sont les plus courts, l'Église fête Saint-Jean. Mais l'autre Saint-Jean, que ce soit Saint-Jean-Baptiste, c'est Saint-Jean l'Évangéliste.
Bon. Et eu não conhecia isso. Eu conhecia o português. Alguém conhece um proverbio português com
São João?
Com São João?
Eu não.
Eu também não.
Chuva de São João tira vinho e não dá pão.
Eu bem pensava que tinha a ver com pão, porque João e pão.
Só podia ser.
Não estava a ver, estava a pensar cão, oui, João, cão. Pão, mão. Não.
Não,
não. Não,
não. Não, não.
No dia de São João, não, não.
Sobretudo.
É um novo provérbio.
Vamos inventar.
Acho que são horas de passarmos agora para. Para a nossa Natália.
E primeiro tinha uma dedicatória.
Ah, primeiro uma dedicatória.
Para o Pereira António de Bicheim, da parte dos filhos, uma boa festa do pai.
A dedicatória já passou e acho que então vamos poder falar da nossa temática da Miss, da eleição Miss Portugal Alsácia.
Vocês vão envoyer especial sur place,
não é? Sim.
Foi a Natália que foi para a eleição.
Incognito.
Para ver como é que se passa uma edição de Miss Alsace Portugal.
Então, como é que foi? Gostaste?
Gostei, mas...
Ai, 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 tem...
Havia problemas.
Que acho que é uma pena, é que não falaram português.
Não falaram nada de português?
Não, enquanto eu estava lá, não ouvi. Não sei porquê, se calhar, mas eu acho que uma sessão portuguesa devia ao menos de vez em quando falar.
Não, mas uma Miss Portugal que não fala é Miss Portugal. Português.
Normalmente as Miss devem falar porque essa que é lida, Miss Alsace Portugal, vai participar na Miss France Portugal e tem que falar português. Mas ontem à noite não falaram, nem quem a organizou não falaram português.
Mas, eu achei que era uma pena. Eles deram a palavra às Miss?
Sim, as Miss apresentaram-se, mas foi em francês.
Isso é pena. Mas foi tipo uma dica que... e era obrigatório falar em francês ou foram elas que não quiseram
não sei
porquê, falar?
Mas quando apresentaram falaram todas
as... Temos aqui no chat pessoas a concordarem connosco.
Eu acho uma pena, agora não sei porque é que decidiram falar francês.
Porque normalmente o público de uma noite assim deve ser um público português, acho eu.
Podiam ter misturado as duas línguas, francês, português, apresentá-los uma vez em francês, uma vez em português.
Eu acho que talvez para o público francês, mas...
O Vitor tem razão, devíamos propor qualquer coisa. Hein? A nova direção da Chama, talvez, entre em contato com ela.
Sim. Claro, nós vamos fazer a eleição Miss Chama 2012.
Isso seria boa ideia.
Podíamos,
Miss
aqui em Estrasburgo.
Outros comentários, talvez?
Se não, achei que as minhas estavam muito bonitas. Tinham lindos vestidos e tudo isso.
E fizeram também com um fato de banho, como o Miss
Ah,
Foss.
Não, eu só vi com os vestidos.
Ok. Era só para saber.
Mas eu achei que também a organização durante o desfile podia ter sido melhor, porque o público estava no meio. Enquanto elas estavam a passar, o público punha-se no meio, então às vezes não se via bem as minhas a desfilar.
Ah, ok, ok.
Uhum. E quanto havia os participantes?
Havia 13, mas não havia o número 13. Passou do 12 ao 14, portanto é superstição.
Eu apanhava o 13. Também da sorte, não é só azar.
Mas a maior parte das pessoas pensam que...
Eu para mim dá sorte.
Eu para mim não sei, acho que nunca tenho sorte. Então dia 13, 14, 12, não muda nada.
Eu estava a dizer com o ar tão triste.
Pois, nunca ganho o Rominho, isso não percebo.
Ao menos jogas.
E que ganham?
Eu não fiquei até ao fim, porque acabou tarde e estavam atrasados um bocadinho. O meu irmão trabalhava, tínhamos que ir embora. Mas estas que perderam receberam uma prenda, um lot de consolação.
Sim.
Receberam uma flor e um de parte do BPI há um saco com várias coisas lá dentro.
Mas o que estava lá dentro?
Não vi.
É isso, o importante, o que estava lá dentro. Se pronto, todas as raparigas da chama vão participar para ter um outro.
Se alguém sabe o que estava dentro do saco, ligam-me.
Por favor, manda uma foto do que estava no saco.
Que nós sabemos.
Se calhar havia coisas engraçadas.
Mas quer dizer,
iPhone e coisas assim.
Deviam pagar para participar ou não?
Porque a Joana me disse Não pegaram a entrada, mas depois a comida e as bebidas deviam pagar.
Isso é um bocado estúpido.
Então quer dizer que quando queres participar ou coisa da Miss, é como se estavas a pagar uma inscrição.
É isso.
E só uma que vai ganhar.
Está bem. Mas se pagas o jantar, a entrada estava cumprida, não?
Ah, não sei, temos que contar.
Ah, mas temos aqui a Joana ao telefone e vamos lá ver se podemos conseguir o nosso direct com a Joana.
Salut Joana.
Joana, já estás.
Ah, super, entendi.
Então, estamos a ouvir-te, Joana. Tudo bem? Então, como é que correu ontem a eleição? Ah, não, és a Miss Portugal Alsácia deste ano. Ai, que pena. Não é pena, malta.
É pena.
Bom, acabaste em que lugar? Em quarto lugar. Não, boa.
Nada mal.
A pergunta também é, afinal, quem é que ganhou?
No quarto lugar. E então, como está a fazer aqui a pergunta a Letícia, quem é que ganhou? Alexandra? Com vestido vermelho. A Natália já está. Sim, sim, ela já
gostaste,
está a ver.
Gostaste, Natália?
Os comentários.
Era o número 10, é?
Número 10. Era número 10?
Ou 6.
Sim, sim, sim. Houve batota? Como é possível?
Explica!
Uma relação em direto. Explica, explica.
Para cima, depois para ver os votos. Só que eu acho que ali houve... houve qualquer coisa que não foi certa.
Então... E foi no cat, né? Foi no cat.
Mas o voto, c'était
um... Era o público e o... Não, era num papel escrever o nome.
Ah, ok.
Bom, e então, mas quem é que se ocupava de apoiar assim os votos?
Era um júri.
Ah, um júri,
era,
ok.
Tinha um júri e então o público...
Estava quem no júri? O pai da vencedora? O tio da vencedora? Sou muito mal língua. Estou aqui a brincar.
E temos uma pergunta especial. O que é que havia dentro do saco?
O que é que estava dentro do saco?
Ah, dentro do saco. Ah. Então, eu recebi uma casquete do banco BPI. Recebi também t-shirt, o que mais?
Chocolate?
Havia dinheiro.
Ah, dinheiro?
Muito bem.
Havia dinheiro? Ah,
quanto?
Muito? Uma quantia razoável ou não?
Uma quê?
Uma quantia razoável?
Ui, sim.
Uma quantia razoável de dinheiro? Ou seja, uma somme d'argent, ce qu'il fallait, quoi, quand même.
Raisonnable.
Raisonnable, não?
É, mais ou menos.
Mais ou menos. Ficaste contente.
Assez pour parler avec Chama, donc.
Très bonne. Bravo. Merci, Victor.
Alguns cêntimos a cada um. Está bom.
Já não é mal.
Vamos lá ver se para o próximo ano conseguimos levar para lá um autocarro com toda a gente.
É, vem todos.
Vemos todos. Que é para tu ganhares desta vez. Bom, e estávamos aqui a falar então. Com uma dúvida, não há regulamento, uma coisa escrita, um regulamento?
Sim, sim, que tem a ver, por exemplo, com o facto de ter que falar português ou alguma coisa assim.
Falar português, então, eu queria falar português, só que ele cada vez me respondia em francês. Quando eu falava português, ele respondia logo em francês.
Um português respondesse só em francês.
Bom, mas se calhar depende do público. Se calhar ele sabia que havia muito público francês e então eles não iam perceber.
A maioria era português, não? Não havia tanto francês. Mas
É uma escolha assumida, imagina.
Se calhar não sabe falar português.
Talvez, também. Talvez.
Bom, seria surpreendido. Bem, então, Joana, muito obrigado por teres participado.
E parabéns, João.
Parabéns, sim.
O quarto lugar não é mau.
Para o ano, chegas lá. Chegas lá, primeiro lugar. Então, desejamos um bom domingo. Não sei se quiseres, se queres fazer talvez uma dedicatória. Aproveita que é o dia dos pais.
Então, o meu pai está aqui a ver.
Quer ouvir?
Finalmente, desejo um bom domingo também para vocês todos e com os beijinhos, tá bom?
Muito obrigado.
Beijinhos também para a tua família também. Um bom dia dos pais, bom domingo. Até à próxima.
Tchau.
E então aqui acabamos com a temática do Miss Portugal. Muitas coisas para pensar, não? Sobre essa eleição e talvez muitas coisas para falar.
Rever a organização, se calhar.
Entrar em contacto talvez com a organização e propor talvez umas...
Uma participação das chamas.
Exatamente. Dos jovens e algumas dicas talvez a nível da língua portuguesa.
Nós podemos animar a parte em português, se é preciso.
Vamos lá com a rádio no próximo ano.
Podemos fazer as legendas a passar assim. A traduzir o francês para português.
Boa, boa. Bem, uma pequena música de DJ Vitinho antes de passarmos para a agenda. Infelizmente, acabamos essa emissão. Et nous voici ici avec l'agenda culturel. Malheureusement, notre émission touche bientôt à sa fin. Alors, quels sont les bons plans? O que é que podíamos fazer na próxima semana de interessante a nível cultural?
Festa da música.
Ah,
festa claro. Da música. Claro.
Vamos todos na terça, no dia 21.
Em que cidade? Aonde?
Estrasburgo, em todas.
Em todo o mundo.
No mundo inteiro.
Se quiserem ir para o Brasil, não. Para dançar, podem ir.
Mundo francês, sim.
Nossa agenda é aqui, em Estrasburgo, onde vai ter muitas músicas lusófonas e boa. Também. Na Praça Zurique, a partir das 8, o Samba Rock, a banda Samba Rock.
É das 8 às 9, se não me engano.
Das 8 às 9. Não?
Na Praça de Zurique, ao lado da Praça do Sternitz.
J'ai une petite note d'histoire. La fête de la musique. Donc, cette fête, elle a été créée en France en 1982 sur initiative de l'État. C'était le ministre de la culture de l'époque qui l'a rendue populaire et depuis, de nombreux pays l'ont adoptée.
C'est déjà clan, je crois.
C'est en gros la France.
C'était
sous Mitterrand,
c'est ça?
La France. Non, mais pour une fois qu'on dans une on peut mettre la France en avant aussi.
Et também vont ter un canin musical lusophone avec Radio Judaïka et ce sera du côté de alors comment ça s'appelle déjà? L'arrêt de tram à côté de la synagogue, c'est
Contade,
voilà. À Contade, vous aurez Radio Judaïka avec plein de musique, y compris lusophone. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez écouter un peu de musique brésilienne.
Et comme d'habitude, vous vous baladez dans la rue, il y aura toujours quelque chose. Généralement, devant l'opéra, il y a toujours un orchestre philharmonique et ainsi de suite.
C'est Axel Red qui vient. Mardi, en concert sur la place Kléber.
Il y a plus les soirées au chariot. On disait toujours qu'il y avait des soirées lusophones au chariot, mais c'est fini. C'est au Smart maintenant.
Pourquoi?
Le Smart.
C'est où ça?
C'est sur les quais. C'est en face du Barco Latine.
Ah, près ça, de je Galliard. Connais.
Et alors, les soirées lusophones, c'est le vendredi et le samedi. Tous les vendredis et tous les samedis. À partir de 22h jusqu'à 4h du matin.
Au Smart.
Ok. Et pronto.
C'est bon à savoir.
On voudrait faire aussi un appel aux dons.
Au
message, pardon.
Oui, bah, dons aussi, vous pouvez nous donner.
C'est donner des informations.
Non, un appel à témoins plutôt.
Un appel à témoins.
Donc, c'est, vous pouvez laisser un message Facebook sur la page. Radio de Chama ou sinon par téléphone, et on voudrait savoir ce que vous faites en vacances et où vont les lusophones cet été.
Ils peuvent claro, deixar então as informações no Facebook da Chama, da Rádio Lusophonie Attitude ou Forge Cultural, e também interagir connosco nas próximas emissões da Lusophonie Attitude na RBS, radioRBS.com,
nas quartas das 7 às 8.
Exatamente. Outras ocidentes culturais interessantes?
Não. Quer dizer, talvez,
não.
Talvez a mais.
Não, é porque se tu quiser. Não sabes que não há nada.
Quer dizer, para mim não há nada, mas depois para os outros.
Esta
não,
semana
é a festa da música.
O mais importante, o evento mais importante é a festa da música, mas 24 de junho, festa de São João, e normalmente em várias aldeias da Alsace há sempre fogueiras, fogos e festa, tipo um baile popular, uma coisa assim. Então é só ver o que está ao pé de você.
Sim, sim.
Aproveitem, exatamente, e divirtem-se, como sempre, com boa música e com boa pessoal, e bom pessoal e boa malta. Acabou-se a nossa emissão, obrigado por nos terem ouvido. Agora vamos deixar o programa com os nossos amigos do Marrocos. On se retrouve d'ici un mois, le dia 27 de julho. Antes de irmos para de férias, já claro, também precisamos. Um bom domingo a todos, boa festa dos pais.
Bom domingo.
Bom domingo.
E até à próxima.
E bom apetite para quem está a comer.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.